Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, querido ouvinte do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O Café com Saúde é um podcast desenvolvido na Universidade de Pernambuco, que tem por objetivo aí trazer os principais temas de saúde, né? Estamos voltando com a nova temporada, inclusive, e nada melhor do que começar essa nova temporada com um tema quente, né? Que é a Monkeypox. E para falar sobre essa enfermidade que vem aí soando os alarmes, né, das principais autoridades de saúde, eu trouxe um conhecido nosso, um velho não, viu? Um conhecido nosso, que é o professor doutor Vicente Vaz, que dispensa apresentação, né? Mas eu vou pedir justamente que ele tenha a palavra para falar um pouquinho sobre a sua carreira e sobre os seus trabalhos e abordar também, gente, esse tema que é super importante para o nosso meio acadêmico. Professor Vicente, por favor.
Queria agradecer o convite de vocês. Eu sou professor da UPE, da Faculdade de Ciências Médicas, da disciplina de propedêutica, e sou preceptor da Enfermaria de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E é um prazer estar aqui com vocês.
Professor, quando a gente fala sobre a monkeypox, o que é que tem diferente, né? Eu estava vendo que é justamente uma enfermidade que já havia, né, no passado, não é de hoje a varíola dos macacos, mas tem algo novo nessa doença? O que é que o senhor pode trazer em relação tanto às principais diferenças, como também o que é, né? O que é a varíola dos macacos, professor?
Olha, essa doença foi reconhecida inicialmente na África Central e na África Ocidental. Ela é endêmica, inclusive, nesses locais, em 7 países da África, desde 1970, que ela é reconhecida como uma doença que pode acometer os humanos. Antigamente, em 1958, ela foi descoberta em animais, principalmente roedores e primatas não humanos. E ficou com esse nome, varíola dos macacos, por causa disso, porque ela acomete primatas não humanos, mas na verdade, ela pode acometer vários mamíferos. E essa é uma doença que impressiona pela velocidade como ela se espalhou. Esse surto atual começou em maio e saiu dessa fronteira onde estava, na África Central e na África Ocidental, e ganhou o mundo, ganhou a Europa, né? Muitos casos no Reino Unido inicialmente. E, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, atualmente, desde essa semana, nenhum estado americano está livre da doença. Olha, 50 estados americanos, em todos os 50 estados americanos, têm casos de monkeypox. Pelo menos um caso. Então, já tem quase 15 mil casos nos Estados Unidos. E isso, essa velocidade de transmissão é uma velocidade que impressiona, porque, ao contrário da Covid, que é por transmissão aérea, né, gotículas, aerossóis, e isso facilita muito a transmissão, a monkeypox precisa do contato próximo, íntimo. E isso nos diz muita coisa sobre a transmissibilidade. É um vírus realmente muito transmissível. E a preocupação está na velocidade com que está atingindo o mundo. Nós aqui no Brasil já temos vários casos, né? São Paulo concentra a maior quantidade de casos. São Paulo é um porto, né? Um aeroporto internacional muito movimentado. Gente do mundo todo chega ao Brasil por via São Paulo. E onde tem muita movimentação, a chance de haver contaminação aumenta muito, porque as pessoas começam a ter contato próximo e a disseminação está ocorrendo numa velocidade realmente muito importante.
A globalização aí ajuda, né? A facilidade de transporte.
O mundo ficou pequeno, né? A gente viu isso com a Covid. exemplo, os Estados Unidos têm, eu acho que talvez, a maior malha de viação aérea regional do mundo, né? E os Estados Unidos tiveram o maior número de casos de Covid no mundo e tem o maior número de casos de monkeypox no mundo atualmente, porque tem uma mobilidade interna enorme.
Com certeza. Professor, sobre o vírus, assim, um pouquinho, abordando um pouquinho da virologia, né? O que é que faz ele ser tão transmissível, na verdade, né, em relação aos outros? Porque ele é um primo da varíola, né?
Isso, é da família do vírus da varíola. A varíola foi uma doença que maltratou a humanidade durante muito tempo e foi declarada extinta em 1980. Então, a varíola existe no mundo em laboratórios de biossegurança. O vírus monkeypox é um ortopoxivírus muito parecido com o vírus da varíola, só que menos mórbido e menos mortal. Tem dois tipos, na verdade, de monkeypox circulando no mundo. Esse tipo africano, África Central e África Ocidental, que é chamado de tipo 1, ou clade 1, e o tipo 2, clade 2, que é o que está circulando no mundo. Esse tipo 1 pode ter uma mortalidade de até 10%. Quer dizer, uma doença que pode matar 10% dos seus acometidos tem uma importância grande em qualquer circunstância. Só que essa doença, esse tipo 2, né, clade 2B, na verdade, ele tem uma mortalidade baixa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos não houve nenhum óbito, né? O país com maior número de casos não houve nenhum óbito. Aqui no Brasil teve um óbito que foi relacionado mas era um paciente intensamente imunocomprometido. Então a gente não sabe exatamente, eu não tenho muitas informações no sentido de afirmar com certeza qual foi o papel da doença nesse caso específico. Mas é uma doença que, apesar de ter uma mortalidade muito baixa, esse tipo que está circulando, é uma doença que tem implicações muito graves, porque a doença dura entre 2 a 4 semanas, e nesse período as pessoas têm que se ausentar. E a gente sabe bem o que é isolamento, né? O mundo inteiro sabe o que significa o isolamento social, o impacto emocional, o impacto econômico, o impacto social, o impacto de falta ao trabalho, quer dizer, então, de falta à escola. Então, é uma preocupação nesse sentido, porque é uma doença que, apesar de ser benigna, entre aspas, né, é uma doença que pode trazer realmente um impacto econômico, social e emocional muito grande logo no momento em que a gente está começando a respirar aliviado com relação à Covid, que está sendo... a gente tá tendo uma noção de retorno a uma normalidade, né, agora, e ninguém precisa de outra pandemia. Né?
Com certeza, doutor. Doutor, o senhor falou sobre a questão da maior transmissibilidade, na verdade, o potencial de contágio, né, dessa doença. Quando a gente fala em potencial de contágio, eu sempre penso assim, nós vivemos no Brasil, né, um país tropical que é conhecido, né, como um porto de determinadas doenças infectocontagiosas, né, a gente enfrenta doenças que em outros países não se tem, ou um pouco se preocupa, né, em relação a gente aqui. E daí eu pergunto ao senhor, doutor, esse vírus, com certeza, a gente vai se deparar, né? Os médicos, de maneira geral, os nossos ouvintes, acadêmicos, médicos, profissionais de saúde e até os leigos, a gente vai ver, com certeza, nos prontos-socorros, né, nos próximos dias, espero que não, mas a tendência é essa, de que a gente vá atender esse tipo de paciente, né? E quando a gente fala em atender esse tipo de paciente, quais as principais manifestações clínicas, doutor, que a gente deve se preocupar em relação ao monkeypox? E quais as diferenças em relação às outras entidades virais, né, que a gente tanto enfrenta também?
Olha, é inevitável. A gente vai se deparar com casos de monkeypox. Já estamos nos deparando, na verdade, com casos de monkeypox. Muitos casos confirmados aqui em Pernambuco. Muitos casos em investigação. E é uma doença que não tem fronteira, na verdade. O mundo, né, como a gente já falou, ficou muito pequeno e as pessoas se deslocam com muita facilidade, né? Em questão de horas você está em outro continente. Então a transmissibilidade é alta e os sintomas iniciais são um problema, porque é febre, mal-estar, pode ter sintomas respiratórios leves, dor no corpo, dor de cabeça. Então esses sintomas são sintomas comuns a muitas infecções. Quando surgem as lesões cutâneas, aí o diagnóstico fica mais fácil, porque as lesões cutâneas, elas são realmente muito sugestivas da doença.
Eu tinha visto que acomete muito o trato genital, doutor.
A gente, na verdade, essa doença atualmente ainda está predominando num grupo específico, que é o grupo de homens que fazem sexo com homens. E essa predominância, os gays, os homens que fazem sexo com homens, os bissexuais, porque essa doença exige um contato próximo. A minha explicação pessoal é que uma parte dos homens que fazem sexo com homens, eles têm uma vida sexual muito mais intensa. E isso aí, foi isso que propiciou, no início da pandemia de HIV, a disseminação entre os homens que fazem sexo com homens, por causa da vida sexual mais intensa do que a média da população.
Intensa e exposta, né? Na verdade. Né?
E aí essa doença assumiu uma característica, esse surto de monkeypox, de muito associada a lesões genitais, lesões em cavidade oral, além das clássicas lesões cutâneas. As lesões cutâneas seguem um padrão que é muito parecido, por exemplo, com o da varicela, da catapora, que é mácula, depois vem pápula, depois vem vesícula, depois vem crosta. A vesícula pode ficar amarelinha, que a gente chama de pústula, né? Essa pústula pode ficar umbilicada. Só que isso também confunde, porque confunde com acne, confunde com sífilis secundária, confunde com herpes, confunde com catapora.
Clamídia, né? Se for no trato genital, né?
Faz confunde com também, clamídia, né? Com linfogranuloma venéreo, porque dá linfonodomegalia, é uma doença que dá linfonodomegalia. Então, no início, agora, por exemplo, o diagnóstico fica fácil porque normalmente tem que ter um dado epidemiológico. Por exemplo, eu atendi quatro pacientes. Três tinham uma viagem para São Paulo com histórico de festa, de proteção, de sexo desprotegido. E um tinha uma viagem, veio da Europa, passou um mês na Europa. Também com histórico de festa, aglomeração. Então, enquanto estamos com esse dado epidemiológico da viagem, né, e por enquanto tem uma bolha, né, que já está sendo furada, essa bolha, que é a bolha dos homens que fazem sexo com homens, o que gera um problema, porque gera julgamento, gera preconceito, como aconteceu
no HIV, né?
Exatamente no início da epidemia de HIV. E veja, a epidemia de HIV, a gente tinha no início uma quantidade enorme de homens e uma quantidade mínima de mulheres. Atualmente, é quase
irrelevante, um. Quase, né?
É isso, quer dizer, então, na verdade, esse surto está trazendo esse efeito secundário, que é o julgamento, o preconceito e tudo que envolve a questão de gênero e a questão da sexualidade, e com uma carga grande de pré-julgamento. Isso é um aspecto particularmente cruel desse surto atual. Mas olhe, essa bolha, a gente já está vendo casos em crianças, a gente já está vendo casos fora dessa bolha, embora ainda seja predominantemente, ainda é assim. Então, esse grupo tem que tomar mais cuidado, porque eles ainda estão mais expostos nesse momento.
Professor, e o senhor falou, né, do público que está mais exposto, justamente, que é de homem que faz sexo com homem. E daí, veja, eu estava lendo, acho que estava zapeando, né, o Instagram, né, se eu posso falar assim, e eu vi alguns casos assim, curiosos, eu não sei realmente se procede, porque eu dei uma olhada bem rápida, de alguns casos que realmente, quando a gente estabelece esse diagnóstico, que a gente vai falar um pouquinho sobre ainda o diagnóstico, esses pacientes, de maneira geral, eles têm comorbidades. Né? Comorbidades, por exemplo, como esse que eu vi, que eu fiquei bem curioso, na verdade, foi de um senhor, na verdade, um adulto, 36 anos mais ou menos, se eu não me falho a memória, foi no Reino Unido, posso estar enganado. Mas aí ele foi diagnosticado concomitantemente com HIV, monkeypox, né? E também, se eu não me falha a memória, COVID. Então, HIV, monkeypox e COVID. Já se sabe alguma coisa na literatura científica sobre a maior vulnerabilidade também das pessoas que são infectadas com e desenvolvem até a forma mais grave da monkeypox com alguma depressão imune, que a gente pode vir até pensar com certeza de forma lógica, mas já tem isso definido na literatura ou ainda está caminhando?
Não, realmente a doença atinge mais duramente pessoas imunocomprometidas, gestantes, crianças abaixo de 8 anos. Esse grupo populacional, esses grupos populacionais aí, eles já estão sendo, ainda está sendo avaliada qual a melhor estratégia vacinal para conter essa doença. Veja só, em relação a esse surto, a gente tem vários aspectos que a gente pode chamar de positivos. A gente já tem vacina. A Covid, a gente demorou um ano, né, para desenvolver vacinas. Uhum. A gente tem, pelo menos, duas vacinas que são eficazes. Sem falar na vacina de varíola, que também confere proteção. Então, está havendo um esforço no sentido de ampliar essa discussão sobre qual a melhor estratégia de vacinar, porque as vacinas têm um problema em relação a esses grupos imunocomprometidos. Elas são com vírus vivo ou vírus atenuado. Então, vacina com vírus vivo para imunocomprometido é sempre um problema. Vacina tem um paradoxo. Funciona melhor para quem menos precisa. Então, vacina Entendi. Funciona melhor para imunocompetentes. E funciona pior para quem mais precisa, que são os imunocomprometidos. Então, idosos, imunocomprometidos, transplantados, a vacina vai ter uma eficácia mais baixa. E são as pessoas que mais precisam de proteção vacinal. Então, um aspecto curioso em relação a essa história da transmissão é que foi confirmado o primeiro caso de transmissão para um animal doméstico, um pet, um cachorro, né? Na França. E era um casal de homens que tiveram diagnóstico de monkeypox e o cachorro deles apresentou uma alteração na pele. E eles informaram a autoridade sanitária e colheram a amostra do cão e compararam a sequência genética dos donos do animal e do cão e confirmaram que era o mesmo vírus. Ou seja, a gente não sabe quais são as implicações práticas disso, mas uma coisa é certa, é possível contaminar animal doméstico com outros mamíferos, né, são contamináveis. Isso aconteceu com Covid também e não teve nenhuma consequência prática mais importante. A Covid não se tornou mais grave porque alguns cães e gatos puderam ser contaminados, né?
Com certeza.
A contaminação entre humanos é que é a contaminação mais importante.
E daí a gente faz o adendo, né, professor, em relação aos maltratos com os animais, né? Alguns primatas já foram até alvos, né, de maus tratos por justamente ignorância, né? As pessoas, assim, tentaram por funcionar, né? Pelo vírus ser descoberto justamente nesses primatas, foram alvos justamente de maus tratos, até de morte mesmo, mataram muitos primatas, né, em relação a isso.
Não, pois então, isso aconteceu em alguns lugares com a febre amarela. A febre amarela é silvestre, né? A gente não tem um ressurgimento da febre amarela urbana. Mas em São Paulo houve um surto em áreas próximas a cidades até grandes. E houve um bloqueio vacinal, né? Houve exigência de vacinação, porque existe vacina para febre amarela, mas em alguns lugares eles começaram a matar os macacos, porque achando que isso iria resolver o problema. Quando a melhor estratégia é proteger as pessoas que vão para áreas endêmicas. Então, por exemplo, a gente vai para a Chapada dos Veadeiros, a gente tem que tomar vacina para febre amarela, porque é uma zona endêmica. A gente não vai eliminar toda a fauna, porque, né? Uhum. A gente quer fazer turismo ecológico, né? Essa questão da monkeypox, a gente tem um probleminha em relação ao diagnóstico. O diagnóstico é feito nas lesões. É PCR, né? Uma biologia molecular, uma técnica que era muito cara e ganhou escala, e a gente viu o PCR sendo feito com muita facilidade, porque ficou barato, né? Um exame barato.
Maravilha.
Mas só que, em geral, o início da doença começa com febre, com sintomas muito inespecíficos, e quando surgem as lesões, você já está no pico da transmissibilidade. E essa...
É um suave,
exatamente um suave. Só que tem um médico americano defendendo que a gente faça o diagnóstico mais precocemente na saliva, com o PCR também. Porque ele diz que, se assumir uma proporção muito grande, a gente vai perder um tempo precioso de diagnóstico e vai disseminar muito a doença antes até surgirem as lesões. Na verdade, a gente ainda não sabe. A gente não sabe de muita coisa. A gente não sabe, na verdade, qual a melhor estratégia vacinal ainda para proteger a população. Por exemplo, o CDC recomenda que os profissionais que fazem a manipulação de amostras sejam vacinados. Isso faz sentido, né?
O Ministério da Saúde, eu vim interrompendo o senhor, professor, porque eu vi que já está providenciando algumas remessas, né, da vacina direcionadas aos profissionais de saúde, né?
Isso, pronto, profissionais de saúde. Mas quais profissionais de saúde? Aqueles que estiverem em risco de ter contato com pacientes com suspeita de monkeypox. Não é para vacinar todo mundo, veja só. Vacinas são maravilhosas, mas têm riscos. E vacinas com vírus vivos, elas têm risco. Então, o suprimento de vacinas, né? Vacina não é uma coisa barata, nem muito fácil de fazer em escala industrial. Então, o suprimento é limitado. E ainda há muita dúvida sobre quem devemos vacinar nessa fase da doença. Por isso que a notificação dos casos, o diagnóstico correto dos casos é tão importante agora. Porque a gente está numa fase de acumulação de dados para definir qual é a melhor estratégia vacinal. Por exemplo, a vacina fornece uma proteção de 85%. Tem duas vacinas, a CAN-2000 e a Jynneos. A CAN-2000, vírus vivo, a Jynneos, vírus atenuado, mas segura. Essa vacina mais nova é uma vacina mais segura. Vacinar indiscriminadamente todos os profissionais de saúde significam, aqui no Brasil, milhões de pessoas que talvez não precisem desse nível de proteção. Por exemplo, uma pessoa que é patologista, trabalha num. Não tem contato direto com um radiologista, não vai precisar, provavelmente, da vacina. Mas quem está no front, as emergências, né? O pessoal de enfermagem, o pessoal que está nas UPAs, por exemplo.
Cuidado direto, né?
Em contato direto, que vai prestar o primeiro atendimento, talvez aí essa população precise ser vacinada.
Doutor, pegando esse ganchinho que o senhor falou dos profissionais das UPAs, eu vou trazer um pouquinho, nacionalizar mais a monkeypox agora. Então, por exemplo, se eu sou, né, sou acadêmico de medicina, né, então me formo, vou para uma UPA e me deparo com um paciente com um pródomos, né, que a gente chama, né, como o senhor falou bem, no início, né, se comporta como qualquer outra infecção viral, por exemplo, temos as arboviroses, temos outras doenças virais assim que se comportam exatamente da mesma forma, até o surgimento das lesões, né, tanto na pele como nas lesões genitais. Se eu me deparo com esse tipo de paciente logo no início, o que é que é recomendado que eu faça? Assim?
Olha, aqui no Recife, o CIEVES, né, o Centro de Vigilância, ele está muito tá oferecendo uma resposta rápida e eficaz no sentido de notificar, até mesmo por telefone, mas existe uma ficha já de notificação. E essa notificação, por exemplo, ao CIEVES Recife, significa dizer que você vai dar os dados do paciente, você vai dar o contato do paciente e eles vão, você vai orientar o isolamento do paciente e eles vão na casa do paciente fazer a coleta. Então, isso para limitar a circulação do paciente. Já que é uma doença que permite que o paciente, na maioria das vezes, seja tratado, na esmagadora maioria das vezes, seja tratado em casa. Uhum. Quer dizer, a necessidade de hospitalização deverá ser muito baixa. A expectativa é essa. Uhum. Vamos ver se isso se confirma. Mas o ideal é que haja uma estruturação dos serviços de saúde para que mantenha os pacientes em casa e equipes treinadas vão se deslocam até a casa do paciente, fazem a coleta, dão as orientações gerais e mantenham um monitoramento daqueles contactantes mais próximos. Houve uma discussão recente do CDC que gerou um certo mal-estar dentro da comunidade médica dos Estados Unidos. O CDC tentou estimular a continuidade do uso de máscaras para prevenir monkeypox, porque ela pode ser transmitida por gotículas também. Só que essa forma de transmissão é uma forma pouco eficaz e requer um contato muito próximo, tipo assim, dormir no mesmo quarto, por exemplo. Então, a máscara tem uma utilidade muito limitada, né, em relação a isso. E, principalmente agora, no momento em que as pessoas estão ávidas por se livrarem da máscara, das restrições, enfim.
Com certeza. Doutor, só para a gente finalizar essa parte de diagnóstico mesmo, quando a gente, nacionalizando o caso, quando a gente se depara, né, com esse paciente, então a gente pede para ele fazer o isolamento, como o senhor bem falou, e a gente vai pedir, claro, né, se for suspeito, né, então se a gente vê alguma lesão, né, que seja mais sugestivo justamente de monkeypox, a gente vai pedir um PCR, né, das lesões, enfim, e vai dar um atestado também.
Isso.
Para esse paciente ficar em casa.
É.
Uma vez que ele tem um resultado, ele vai retornar para uma reavaliação, e daí a gente vê se realmente dá esse atestado para ficar mais tempo ou não. E quanto tempo é de isolamento, doutor?
Ah, essa é uma excelente pergunta. Olha, a doença pode durar de 2 a 4 semanas. Eu vou lhe dar um exemplo prático em relação à varicela. Eu, quando eu pego um paciente com varicela, catapora, né? Eu dou um atestado que vai de 10 a 14 dias, 15 dias. Porque é o tempo em que as lesões levam. Em geral, isso depende muito da intensidade da doença. Há varicelas muito leves e varicelas muito exuberantes, extensas. Então, em geral, eu dou um atestado de 10 a 15 uhum. dias, mais ou menos isso. Uhum. Para monkeypox, a duração da doença pode ir de 2 a 4 semanas. Então, o critério é resolução das lesões.
Uhum.
Então, o atestado inicial pode ser de 10 dias, 14 dias, e pode, aí você tem que reavaliar. Você tem que rever o paciente e ver, enquanto tiver crosta, há possibilidade de transmissão. Então, crosta é o último estágio, né, da lesão. Lembre-se, é mácula, pápula, vesícula, que pode talvez pústula, não, né? E crosta. Então, quando cair a última crosta, aí você libera o paciente. Quanto tempo dura isso? Pode durar até 4 semanas. Olha, imagine, 4 semanas, o paciente... a gente viu isso, né? Muitas pessoas com COVID tendo que ficar 10 a 14 dias em casa.
Aí eu faço, né, uma diferença, né, professor? Sou infectologista, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas aí, por exemplo, fazendo um contraste com o vírus da herpes já na fase de crosta, ele já não tem um potencial transmissor como o monkeypox tem. Então,
pois
o monkeypox
é
mais transmissor ainda, isso, mais contagioso ainda. Né?
Essa é uma característica dessa doença. Então, essa doença é transmissível até o estágio final, já na fase de cicatrização.
Professor, antes da gente começar, né, a parte de manejo clínico, qual o período de incubação desse vírus?
Sim, olha,
importante a gente frisar um pouquinho isso
o
também.
O período,
né,
de incubação pode ser tão longo quanto 21 dias e tão curto quanto 2 dias. Em geral, de 7 a 13 dias. É a média de 7 dias. Em geral, é essa a média. Uma semana após o contato de risco, né? E o contato de risco é um contato próximo. Havia uma dúvida, há ainda uma discussão. É uma doença sexualmente transmissível ou não? Olha, sexo é um contato muito próximo. Então, na verdade, não é uma infecção sexualmente transmissível. É uma infecção que exige contato próximo.
E
nada
por tabela,
mais próximo,
né,
do que o contato
com
sexual.
Com certeza. Doutor, o que é que se tem feito, assim? Como é que tá sendo justamente adotadas as medidas, tanto de manejo clínico, né, como a gente vai falar assim, de manejo clínico, mas assim, de tratamento específico? Eu sei que fazem as medidas de suporte, é claro, né? Mas assim, tem algo de novo no Brasil e no mundo em relação ao tratamento dessa doença?
Olha, tem algumas propostas de tratamento, mas o foco agora não está sendo muito no tratamento, porque é uma doença com uma letalidade muito baixa. Mas tem drogas como tecovirimate, tem droga como cidofovir, existe imunoglobulina para isso, mas numa quantidade muito pequena. Só que existem os grupos de maior risco, gestantes, crianças de menores de 8 anos, os imunossuprimidos comprometidos em geral, que poderão precisar de tratamento. Então, essas drogas devem estar disponíveis para determinados grupos que são mais vulneráveis. Mas, de uma forma geral, é uma doença, é uma infecção benigna que tem um problema adicional. Como o contato sexual tem sido associado fortemente à transmissão da doença, a gente tem que fazer uma triagem para outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente pega um caso de monkeypox, a gente normalmente pede investigação para clamídia, gonorreia, sífilis, porque, em geral, significa que houve sexo desprotegido. Ou, ao menos, por exemplo, sexo oral, que é uma forma de sexo considerada pela maioria das pessoas de baixo risco, e a maioria das pessoas não usa preservativo. E algumas doenças, várias doenças sexuais, infecções sexualmente transmissíveis, são transmissíveis por sexo oral. Por exemplo, HIV é de baixo risco para transmissão por sexo oral. Mas sífilis não é tão baixo risco. Gonorreia não é, clamídia não é. Então, tem que ter... Isso faz parte da preocupação. Só que a condução clínica é muito tranquila, porque o cuidado de higiene pessoal da pessoa, do paciente, é, em geral, suficiente para que ele atravesse a doença sem maiores problemas.
Inclusive, doutor, o senhor falou aí de oportunidade, né? Eu estava lendo também e vi que se aproveita, algumas vezes até off-label mesmo, né? Quer dizer, não tem protocolo estabelecido ainda, mas assim, muitos profissionais fazem, de aproveitar essa janela de oportunidade, como o senhor falou, na suspeita, né, triar as outras ISTs de maneira geral, né, HIV, sífilis, como o senhor bem falou, E também, além de triar, no caso de suspeita, como, por exemplo, pessoas que ficaram expostas e tiveram condições como proctite, por exemplo, lesões genitais, já de aproveitar e tratar também, como se tem feito, por exemplo, alguns profissionais, de forma off-label até, no meu entender, para tratamento de clamídia, por exemplo. Então, isso tem algum sentido? Isso, o senhor acha, né, na sua opinião pessoal, que isso já vai ser uma forma... uma orientação protocolar, ou ainda está muito escuro para se afirmar alguma coisa?
Não, isso que você levantou é muito importante, porque como é uma doença que com muita frequência está atingindo a área genital, a proctites, uretrites, linfonodomegalia na área genital, então há uma tendência... E muito frequentemente há o relato de sexo desprotegido. A gente tem um problema, viu, Osivan, com relação a... Não é exatamente um problema, mas é uma questão a ser levantada. Existe a profilaxia pré-exposição para HIV, que é uma conquista médica, né? Você
certeza,
evitar... que um paciente se contamine com o vírus HIV é muito importante, né? É como evitar a transmissão vertical, né? É importantíssimo, né? Evitar que um bebê nasça com HIV é muito importante.
Com certeza.
Mas a PrEP trouxe para muitos pacientes a falsa sensação de segurança de que pode fazer o sexo sem a proteção. Então, o preservativo, por mais chato, por mais... desglamourizado, né, que seja, ainda é uma necessidade para as relações fortuitas, porque as relações casuais, porque a PrEP protege para o HIV, mas não vai proteger para as demais infecções sexualmente transmissíveis. E nesse momento aí entra um fator de confusão, que é a monkeypox, com muitos sintomas relacionados à esfera genital. Aí muitos pacientes com monkeypox, eu vi isso acontecer. Um colega médico, ele foi para São Paulo com o marido e mais dois amigos. Ele voltou mais cedo para o Recife. E os três que ficaram em São Paulo, o marido e os outros dois amigos, tiveram monkeypox. E só como tinham sintomas genitais, ele fez uma série de tratamentos empíricos, como você está falando, para infecções sexualmente transmissíveis, contemplando sífilis, clamídia.
Quer dizer, entre outras, né?
Isso não está preconizado, entende? Mas muitos,
faz parte, né, da clínica.
Muitos profissionais de saúde vão se ver tentados a... Nossa, o paciente teve um sexo desprotegido, eu vou realmente contemplar essas possibilidades. E são tratamentos amplamente disponíveis, né? Antibióticos de fácil acesso. Então, muitos profissionais de saúde estão adotando essa conduta. Se vale a pena, a gente ainda não sabe. Isso pode ser um objeto de estudo, né, para a gente avaliar qual é o custo-benefício disso, porque tomar remédio,
ideia,
né, tem um risco, envolve um risco, né, sempre envolve algum risco.
Doutor, estamos caminhando, né, para a parte final do nosso episódio, né, do nosso retorno com esse tema maravilhoso. E daí eu queria puxar um pouquinho a sardinha para a nossa região, né, para o Nordeste, para o nosso estado, para o nosso hospital escola, né, da Universidade de Pernambuco, que é o Hospital Oswaldo Cruz, no que o senhor faz parte também. O que é que você tem feito, doutor, em relação às estratégias de vigilância epidemiológica? O senhor falou até um pouquinho já como funciona em Pernambuco, mas nesses centros de referência, como é o nosso Hospital Oswaldo Cruz, e também assim, até no Brasil mesmo, como é que tem se comportado o Ministério da Saúde e também as entidades representativas assim, do nosso hospital, realmente, em termos de ações, de vigilância em si e de cuidados de maneira geral, tanto no tratamento, como o senhor falou, que é aqueles direcionados aos mais graves, como também até na prevenção também.
O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ele tem um ambulatório de PrEP. A gente tem um ambulatório que atende pessoas soropositivas para o HIV. Então, na nossa rotina, já existe um volume de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. E existe a preocupação agora da gente acumular conhecimento e treinamento, né, para os nossos residentes, nossos doutorandos, nossos acadêmicos, no sentido de que eles saibam reconhecer os casos suspeitos para que o diagnóstico seja feito, né? A gente só reconhece o que conhece, né? Então, nesse sentido, a gente está se preparando com seminários, com clubes de revista, para que os nossos residentes e nossos acadêmicos sejam capazes, e nós mesmos, preceptores, sejamos capazes de responder a um possível aumento de casos um provável aumento de casos. A gente vai, provavelmente, essa doença vai se disseminar mais fortemente. Mas, com relação à preparação do hospital, a gente tem uma baixa expectativa de necessidade de internamento.
Porque, como o senhor falou, né, mais isolamento, né, domiciliar, as formas mais leves, né?
Isso. Então, o isolamento domiciliar, aí, para ir, a vigilância epidemiológica está, até onde eu posso enxergar, tanto na cidade como no estado, está hipersensível para isso, porque a vigilância epidemiológica é essencial para mapear os casos suspeitos, os casos que preenchem a definição de caso suspeito e de caso confirmado, e para tentar monitorar o entorno desses casos, né? Então, isso é essencial, isso está sendo feito, e estamos na fase de acúmulo de informações e de radar bem alerta para que a gente não retarde o diagnóstico de pacientes com casos suspeitos, né?
Bom, pessoal, estamos, né, na parte final do nosso programa, e muito feliz, na verdade, por estar aqui, né, depois dessa pausa que demos, pandemia, tudo isso, estamos engatinhando novamente para a normalidade. É um prazer justamente estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso, né, o Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, que tem como coordenadora a professora Mônica Florencio, da Universidade de Pernambuco. Como de costume, né, nós gostamos de dar um espaçozinho para o nosso convidado fazer suas últimas seus últimos comentários, direcionando-se ao nosso público, que são acadêmicos, são médicos também, são outros profissionais da saúde, como profissionais da enfermagem, profissionais da saúde coletiva. Então, nós temos esse aspecto muito profissional, e também até os leigos, professor. Até a gente tem ouvintes também que se encaixam nesse público, que são mais curiosos. E a gente consegue também, através do linguajar mais simplificado, abraçá-los também. Então, qual é justamente, doutor, a sua última mensagem em relação a essa afecção, em relação a essa doença? O que é que o senhor pode falar também para tranquilizar a gente que está tão sentido ainda pela Covid-19?
Eu acho que esse cenário atual é um cenário muito diferente da Covid, que a Covid é uma doença muito mais facilmente transmissível, e que, apesar de não ter uma mortalidade muito alta, tinha uma morbidade muito alta, porque exigiu muito dos serviços de saúde, com relação a atendimento médico, internamento hospitalar,
aparelhos,
leitos de UTI, respiradores, quer dizer, estruturas caras, sofisticadas, que demandam olha, o Oswaldo Cruz virou um hospital de Covid durante um bom tempo. Eu trabalhei no front de Covid e a gente tinha uma UTI, 150 leitos para Covid dentro do hospital, uma UTI com 50 leitos, quer dizer, para Covid. Então, isso foi nem precisa de, a gente tá muito vivo na nossa memória
quão
dramático foi a Covid, né? Nós não passaremos isso com essa doença. Essa doença,
graças,
é uma doença muito menos impactante. A transmissibilidade apesar de ser transmissível, é menos é menos fácil de transmitir para outras pessoas. Nesse momento, os homens que fazem sexo com homens devem ter uma atenção especial. Então, redução da quantidade de parceiros é uma medida de proteção. Infelizmente, é uma realidade nesse momento, dentro dessa bolha que está sendo furada. Essa bolha, olha, não vai durar muito, a meu ver. A gente já está vendo, já tem um caso de criança, um bebê de 2 meses na Bahia, em São Paulo. Quer dizer, então, esse cluster, esse aglomerado vai desaparecer com o tempo, mas nesse momento é uma realidade. Então, essa população tem que estar mais atenta. Nós, médicos, acadêmicos, estudantes, doutorandos, residentes, precisamos estar atentos para os aspectos clínicos, para as lesões elementares de pele que estão associadas a essa doença, porque a tendência é a transmissibilidade local sustentada, que esse é o problema, que já está acontecendo em alguns lugares. Só que temos formas de diagnosticar. Temos experiência em isolamento social. Né?
Ficaram as experiências, né?
A duras penas, uma experiência no que se chama de isolamento social. Então, a doença tem vacina que está disponível, existe, e que podem ser, inclusive, melhoradas, né? No sentido de diminuir os riscos, de fazer vacinas mais seguras e mais eficazes, que isso é uma luta constante. Em medicina, a gente sempre quer medicamento e vacina mais seguro, né, e mais eficaz. Então, eu estou otimista de que nós conseguiremos enfrentar. É uma doença mais fácil de reconhecer, no sentido de ter clínico, lesões, né, cutâneas que são muito características, apesar de haver confusão com sífilis, catapora, herpes, quer dizer, então, e isso pode ser realmente um desafio diagnóstico clínico, e então a gente precisa muito do diagnóstico laboratorial rápido. Então, o PCR, aí cabe ao Estado, ao poder público, melhorar a capacidade, né, de oferecer um diagnóstico, que foi o que aconteceu, terminou acontecendo com a Covid, né? Atualmente, por R$40, R$50, você compra um teste na farmácia, você faz você mesmo, e um teste bastante confiável, né? Então, eu espero que a gente não chegue nesse nível, mas o poder público tem que oferecer uma resposta no sentido de dar diagnóstico rápido. Porque, olha, se a gente tem um paciente com suspeita, faz um teste, um PCR, e aquele teste dá negativo, a gente não vai precisar deixar o paciente 14, 21 dias ou mais tempo isolado, né? E isso é maravilhoso, né? E se a gente confirma um caso, a gente tem segurança para dizer, olha, você vai precisar passar um tempo X e ser monitorado, os seus parentes, quem mora com você, com quem você tem contato. Então, o diagnóstico é diagnóstico. A gente precisa de agilidade no diagnóstico.
Com certeza. Então, professor, agradeço, né? Nós agradecemos, ficamos muito felizes aqui com a sua presença. E, mais uma vez, né, maravilhosa, né, esclarecedora. Então, muito construtiva para a gente, para a comunidade acadêmica, para a comunidade também científica e até os leigos também que estão nos ouvindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. O professor Vicente já participou com a gente de outros episódios também, como HIV, como o vírus da raiva também. Então, fez tanto sucesso que a gente chama de volta, né? É um dos nossos patronos aí na Universidade de Pernambuco. E também muito feliz, gente, estar voltando com vocês, né, aqui. Agradecer aos ex-participantes desse projeto maravilhoso também, que uns renovaram, outros precisaram ir embora também para outros projetos. Agradecer também à professora Mônica por toda a disponibilidade, por tocar esse projeto e dar boas-vindas aos novos integrantes, né? Eu estou com a Helena aqui do meu lado, vai estar com vocês em breve, né, em outros episódios. E também agradecer aos que estão com a gente hoje. Agradecer à Rádio Web UPE pela parceria, né? Agradecer ao nosso amigo Wesley, está ali gravando. Agradecer ao nosso amigo Rufino também, que é um dos grandes apoios que nós temos aqui na rádio. Agradecer à reitoria da Universidade de Pernambuco de maneira geral.
Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
Bom, gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Nos siga no Instagram, na nossa página Café com Saúde UPE. E ouça a gente, né? Dê comentários, sugestões, né? Também tirem dúvidas. Ofereçam também críticas para que a gente venha melhorar também. Estamos em constante evolução. E daí, aguardamos vocês no próximo episódio, né? Que nós vamos tentar estar postando numa frequência inicialmente quinzenal, mas que pode ser melhorada também.